Olá, seja bem-vindo ao podcast da Seichan Oye. Fique com a gente.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o pretor Regis Yoshio Shimanoi. Nós esperamos que esteja tudo maravilhoso com você, sua família e todos os seus amigos. E hoje nós vamos falar sobre a força que move o mundo. Se está ouvindo pela primeira vez, fique conosco. Tenho certeza que você irá aprender bastante. O livro que vamos estudar hoje é Preceitos para Aprimoramento Diário, de autoria do mestre Seicho Taniguchi. E se você quiser mais informações, é só acessar livrariasni.org.br. O tema da palestra de hoje é a força que move o mundo. Antes de começar a estudar o trecho, quero fazer algumas perguntas a vocês. O que move o mundo? O que você acredita que move o mundo? Será que é a gravidade? Será que é o homem? Será que é o dinheiro? Será que é o poder? Será que é o clima? Será que é a política? Será que é a oração? Será que é as leis da física? Será que é a economia, o clima? O que move o mundo? Existe alguma força que move o mundo? Qual é a força que move o mundo? No livro Preceitos para Aprimoramento Diário, do mestre Seicho Taniguchi, na página 197 temos o seguinte trecho. É um livro, né? Como o nome já diz, Preceitos. E no preceito, dia 2 de agosto, com o subtema A Força que Move o Mundo, temos o seguinte trecho. Este mundo não é duro como uma parede de concreto, nem macia como tofu, queijo de soja. Ele tem uma consistência maleável e, embora pareça imutável, está se transformando lenta e constantemente. O que move o mundo é a força da vida, acionada pela mente. Por isso, o mundo muda na direção do pensamento. Direção do pensamento não é a direção que se deseja. É a direção em conformidade com a fé. A direção que se toma a partir do desejo é insegura. Mas a direção que se toma com base na fé é absolutamente segura. Portanto, é importantíssimo saber em que acreditar. Qual é a força que move o mundo conforme esse texto? Particularmente, identifiquei duas palavras: mente e fé. Se é a mente e a fé que move o mundo, o que é fé? Como funciona a mente? De que forma a fé tem movimentado o mundo todo e o seu mundo em especial? De que forma a mente tem conduzido o seu dia a dia? De que forma a força da mente, a atitude mental tem conduzido o seu destino? Você acredita que a fé é capaz de mover o mundo? É uma pergunta. Na página 208 do livro Preceitos para Aprimoramento Diário, do mestre Seicho Taniguchi, ele diz o seguinte. Então a pergunta é: se você acredita que a fé é capaz de mover o mundo? E aqui diz o seguinte: o que é mais importante na vida do ser humano? Pode haver várias respostas, mas podemos dizer com certeza que é a fé. O ideograma japonês que significa fé e confiança é composto de dois outros ideogramas que significam respectivamente pessoa e palavra. Isso mostra que as pessoas devem ser leais à própria palavra, ou seja, cumprir a promessa. Mentir para dissimular algo ou fugir de alguma situação é uma atitude que trai a fé ou a confiança. E quando a pessoa perceber que usou a palavra errada, precisa corrigi-la imediatamente. Quem faz algo e diz que não fez, vai a algum lugar e diz que não foi, ou recebe dinheiro e diz que não recebeu, acaba perdendo a confiança de todos e sofre grandes prejuízos. Mas nunca é tarde para se corrigir. Para isso, a pessoa deve dar valor à fé e à confiança. Passar a agir de modo a fazer da palavra de Deus a sua própria palavra. A palavra tem força criadora. Nós da Seicho Oye aprendemos e reforçamos muito a força da palavra. Um exemplo: quando as pessoas te perguntam como você está, o que você responde? Infelizmente, algumas pessoas que não conhecem, não têm uma vida religiosa, não conhecem o ensinamento da Seicho Oye, ou não têm uma vida que segue o sagrado, muitas vezes respondem da seguinte forma. Quando eu te pergunto como você está, eles falam: ah, mais ou menos. tá ruim, mas tá bom, empurrando com a barriga, tá difícil. São palavras que o senso comum acaba dominando a mente de muitas pessoas. Mas é justamente nesse momento onde nós temos que usar a verdadeira força da palavra. A força da palavra seguindo o sagrado, seguindo o Deus interior que tem dentro de nós. Algumas pessoas também dizem o seguinte, quando te pergunto como você está, algumas pessoas respondem, cada vez melhor. É uma resposta até interessante, mas eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do pretor Luiz Hideo Tamaro, e ele falou o seguinte, que o sinal de cada vez melhor também é questionável. E eu quero aqui reforçar, né, a questão do cada vez melhor no livro escrito pelo mestre Masaharu Taniguchi, no livro A Verdade e a Saúde, página 200, o mestre diz o seguinte, evolução não significa que a expressão de Deus esteja em processo de crescimento. É a manifestação gradual da já existente perfeição de Deus. É a autoexpressão de Deus manifestando-se ordenadamente. Todas as felicidades já estão em minhas mãos e vão se manifestando gradualmente na minha vida cotidiana. Então, quando você responde cada vez melhor, é que parece que você está ruim e está ficando bom. Nós, aceitando, entendemos que nós sempre, sempre estivemos em constante estado de perfeição. Então, não tem a questão do cada vez melhor e nem ruim. Nós estamos bem. Então, quando as pessoas têm me perguntado como você está, eu respondo, estou muito bem. E você, como você está? E aguarda aquele sorriso lindo, dizendo, não, eu também estou bem. A força da palavra, a palavra tem força criadora. E aqui no livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, na página 86, temos o seguinte trecho. Não é difícil deduzir que a palavra é força motriz da criação. Partindo da ideia de que somos dotados de natureza divina, é natural chegarmos à conclusão de que, quando proferimos palavras carregadas de ideias que sintonizam com a essência do universo, eles desencadeiam a força motriz para criar algo. A palavra tem força criadora. Nesse mesmo livro, na página 89, temos um outro trecho que fala também sobre a importância da força da palavra. Aqui diz o seguinte, conscientizei-me de que tenho o poder de controlar a situação e comandar o meu destino com meus pensamentos. Compreendi que, sendo bons os meus sentimentos, serão bons os meus pensamentos. Sendo bons os meus pensamentos, serão boas as minhas palavras. E sendo boas as minhas palavras, o mundo que habito será um mundo ideal, repleto de bondade. Por isso, a partir de agora, não abrirei a boca para proferir más palavras. Estarei atento a cada pensamento meu, a cada palavra minha. A partir de agora, não terei pensamentos agorentos, não proferirei palavras agorentas, não ouvirei comentários agorentos. Abandonei por completo o hábito de criticar os outros. Já não existe em mim o hábito de descobrir os defeitos alheios. Já não faço comentários pessimistas a respeito de minha própria pessoa, a respeito de meus amigos, a respeito de minha profissão. Sou o otimismo em pessoa. Sou a esperança em pessoa. Meu coração está repleto de uma alegria intensa. Proporciono felicidade a todas as pessoas. Abençoo todas as coisas. Dou coragem a todos. Minhas palavras tornam-se realidade no mundo das formas. Como você está? Tenho certeza que muito bem. Em tempo que dizem que estamos de crise, dizem que estamos em crise, né? Nós da Seitonê, nós não acreditamos em crise. Nós acreditamos em oportunidades. Imaginem a palavra crise e tire a palavra S. Simplesmente tire a palavra S. Vamos criar oportunidades. Não vamos cair no senso comum, onde as pessoas dizem, estamos em crise, estamos em crise. Ah, mas você está tentando tampar o sol com a peneira. Não é isso. A crise existe para quem acredita na crise. Vamos superar a crise. Vamos avançar essa crise. E no livro Verdade à Saúde, na página 199, mestre Masaharu Taniguchi também fala sobre a crise. E aqui ele fala o seguinte, tudo que se manifesta ao nosso redor já existe dentro da nossa mente. Se houver mudança na nossa mente, tudo que não entrar em sintonia com ela se afastará espontaneamente. Se ao nosso redor se manifestam crises financeiras, significa que essa crise está presente em nossa mente. Livremos-nos da crença ilusória de que existe crise. E a crise desaparecerá. Com certeza. Se você está desempregado ou se você não está satisfeito com o seu emprego, quero aqui ler também um outro trecho escrito pelo mestre Masaru Taniguchi no livro A Verdade, volume 9, páginas 75 e 76. E aqui ele fala sobre como obter emprego. Depois que Deus criou o homem, sobre a face da terra, todos foram dotados de um dom específico. Cada um recebeu de Deus o talento e o lugar onde possa desempenhar esse talento para contribuir com a vida. Muitas pessoas reclamam de não ter onde trabalhar, mas é porque estão procurando o lugar de trabalho no exterior delas. É preciso, primeiramente, procurar dentro de si o lugar para contribuir com a vida. Deve-se descobrir esse lugar de acordo com seu gosto e sua capacidade, e esforçar-se em contribuir com a vida, sem objetivar lucros ou fama para si próprio. Para quem busca caminho, não faltará o que comer e vestir. Sem voltar a mente para coisas externas, descubra dentro de você o seu lugar e o seu próprio trabalho. Quero afirmar para você que está sem emprego. Não é o mercado que te contrata. É você que escolhe onde quer trabalhar por meio do dom e do talento, conforme foi lido e orientado pelo mestre Masaharu Taniguchi. Você tem capacidade infinita. Você tem um dom único que Deus te deu. Qual é esse dom? E de que forma esse dom vai ser utilizado para ajudar o maior número de pessoas? De que forma esse seu talento vai alegrar a vida do próximo? A partir do momento que você descobrir qual é esse dom, qual é essa vocação sagrada e não a vocação material, com certeza não faltará lugar para você trabalhar. Afirmo aqui novamente que é você que escolhe onde você quer trabalhar e não é o mercado que te contrata. Aquele que decidir, eu quero trabalhar naquele lugar, tem convicção, tem um discurso claro, objetivo, sincero e original. E desta forma, a partir do momento que você entrar nessa empresa, vai poder provar ao longo do tempo o seu discurso, a sua força da palavra, a sua intenção, o seu pensamento, e o seu Deus interno vai se manifestar na mais perfeita ordem. No livro A Verdade da Vida, volume 8, que é uma coleção escrita pelo mestre Masaru Taniguchi também, na página 165, o mestre fala também sobre a questão do emprego. E aqui ele vai dar um recado para aqueles que estão procurando emprego e para aqueles que estão insatisfeitos com o seu emprego. Está aqui diz o seguinte: para começar, a origem da palavra japonesa mookeru, lucrar, é mookeru, construir. Não significa obter rendimentos. Lucrar é construir algo que beneficie os outros. E a intenção de construir vai fazendo naturalmente a pessoa lucrar. Trabalhar pelo bem dos outros será, em consequência, enriquecer a si próprio. Se você perder o emprego, faça um exame de si próprio. Ou está lhe faltando vontade de trabalhar pelos outros porque está se tornando egoísta, ou você já está diplomado no trabalho que executou até agora e, para lapidar o seu espírito, é necessário um novo emprego. Se é a nossa fé que move o mundo e se Deus não erra, não é o mercado que contrata você. É você que escolhe onde quer trabalhar. Reconheça os seus atributos. Contribua pela felicidade do próximo. E haja conforme a vontade de Deus, porque esse posto está te aguardando ansiosamente.
Você quer descobrir mais sobre a meditação Shinsoukan? O mais novo lançamento da Seicho no Ye vai te ajudar a conhecer melhor essa prática tão fundamental em nosso dia a dia, que vai te levar a descobrir o seu tesouro interior e manifestar o ser divino que você é. Esse é o livro Meditação Shinsoukan, Ver e Contemplar Deus, com a história da meditação, explicações detalhadas, guias práticos e relatos de experiência, é uma leitura ideal para qualquer um que busque uma vida mais feliz. Adquira já o seu em nossa livraria virtual www.livrariasni.org.br. O link também está na descrição deste podcast. Muito obrigado!
obrigado. Continuando com o tema A Força que Move o Mundo, até agora nós falamos da importância da fé, da força da palavra, da questão de como a gente encarar o que o senso comum fala sobre a questão da crise. E aqui eu quero trazer uma outra reflexão para que a gente possa reforçar a fé. Essa palavra diz prática, treino, colocar em ação. No livro Preceitos para Aprimoramento Diário, na página 210, temos o seguinte trecho nessa relação entre fé e realização. Algumas pessoas dizem: eu orei acreditando passar nos exames vestibulares, mas fracassei. Será que elas acreditam de verdade? Parece que não. Para conseguir acreditar no fundo da alma, é preciso bastante treinamento para atingir o objetivo. Não se trata de mero treinamento de maneira de orar, mas sim do treinamento de estudos práticos. Por exemplo, para um estudante de piano conseguir acreditar realmente que consegue tocar determinada música, não adianta ficar apenas orando, pois ele não será capaz de acreditar realmente. É necessário um árduo treinamento ao piano. Somente quando progredir a ponto de conseguir tocar essa música a qualquer momento, até mesmo ao acordar no meio da noite, esse pianista poderá realmente acreditar: sou capaz de tocar essa música. Resumindo, para acreditar é imprescindível a prática. A fé sem o acompanhamento da prática é uma espécie de entretenimento de ideia, e não a fé verdadeira. É verdade. Realmente é verdade. Temos como exemplo uma grande referência, que é o piloto Fórmula 1, Ayrton Senna, que parte do mundo espiritual. Tem uma história que diz o seguinte: que um dia ele estava na casa em Angra dos Reis, na sua casa lá na praia, tocou o telefone, e era o manager da equipe, o chefe da equipe, e ele passou o seguinte recado para o Senna. Simples recado só: Senna, em Interlagos está chovendo. Qual foi a atitude do Senna naquele momento? A história diz que o Senna sempre ele tinha dificuldade na chuva. Ele não conseguia realmente ter uma boa performance na chuva. E naquele momento, na casa de praia, pé na areia, tranquilamente, tomando suquinho, ele recebia essa ligação com o seguinte recado: Senna, Interlagos está chovendo. A pergunta que eu faço a você é: o que ele fez naquele momento? Qual foi a atitude que ele tomou? Será que ele pensou: olha, estou de férias, não importa que Interlagos está chovendo, o importante é curtir o agora, estou aqui na minha casa de praia, estou de férias e não quero ser inoportunado. Ou ele pensou: agora é a oportunidade. Agora é a oportunidade de colocar em prática o que eu preciso aperfeiçoar. E assim foi feito. Ele pegou o helicóptero e foi direto para Interlagos para o quê? Para treinar na chuva. E aí, ao longo da história, todos já sabem que ele é conhecido como um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1 em chuva. Tudo por quê? Porque ele chamou para si a responsabilidade de aperfeiçoar as suas falhas. Será que a gente escolhe quando chove? Será que a gente aperta o botão e fala assim: agora tem que chover? Não, não é assim que funciona. E foi naquele momento onde o Senna teve essa iniciativa, essa proatividade, e foi direto para Interlagos, literalmente na chuva, para se molhar. No livro dos Jovens, na página 32, tudo isso, gente, só para lembrar que para mover o mundo é preciso ter fé. E para ter fé é importante colocar em prática. No livro dos Jovens, na página 32, escrito pelo mestre Masaru Taniguchi, acredito o seguinte: o que vai decidir se um sonho será simplesmente um devaneio ou um sonho que se concretizará é a existência ou não da decisão de agir, da coragem inquebrantável e da tenacidade para não interromper o esforço até que se atinja perfeitamente o alvo. Não é tentar ver o que vai dar, é fazer, é colocar em prática para que se atinja perfeitamente o alvo. Aquele que conhece o ensinamento da Seichunui, aquele que coloca em prática o ensinamento da Seichunui, ele não tenta. Ele vai para acertar perfeitamente o alvo. E de que forma nós construímos esse ambiente, essa força que move o mundo? É uma simples palavra que nós já abordamos na primeira parte, logo no começo da nossa palestra, mas aqui eu repito para poder terminar a nossa conversa: é a mente. Na Sutra Sagrada, na página 27 e 28, temos o seguinte trecho: quando a mente desse Deus impotente, desse Deus perfeito, entra em vibração e se torna a palavra, desenvolve-se todo o fenômeno e todas as coisas passam a ser. Todas as coisas são a mente de Deus, tudo é a palavra de Deus, tudo é espírito, tudo é mente. Nada há que seja feito de matéria. A matéria é apenas sombra da mente. Ver a sombra e considerar a realidade é ilusão. Cuidai para que não os apegueis à ilusão. Enfim, todas as coisas são mente de Deus. E se eu sou Deus, eu consigo concretizar toda a sua vontade aqui na face da terra. Para terminar então, no livro Preceito para Aprimoramento Diário, na página 78, temos o seguinte trecho. Se sua mente for luminosa, seu destino melhorará, com certeza. Sua vida é uma peça de teatro escrita por você. Portanto, tendo a mente radiosa, você conseguirá fazer desabrochar lindas flores no palco de sua vida. Todo grande artista tem a flor de talento que dá um colorido maravilhoso à sua atuação no palco. Você também, no palco da vida, faça brilhar sua mente, pois é ela que comanda o seu destino. Para tanto, é necessário conscientizar-se de que você é um filho de Deus. Sentir, vivenciar e expressar essa verdade. Não tenha medo do fracasso, pois ele é um degrau para o sucesso. Pode-se dizer também que é uma peripécia no teatro da vida. A luz de sua mente não se apaga por causa de fracassos, dificuldades ou contratempos. Se você praticar diariamente a meditação Shinsokan, com certeza se tornará repleto de luz e avançará rumo a um grande sucesso. Esse é o pulo do gato, esse é o segredo. Meditação Shinsokan. Queridos amigos, ouvintes, muito obrigado pela atenção de vocês. Encerro aqui a palestra A Força que Move o Mundo, desejando a cada um de vocês muita felicidade, saúde e paz. Muito obrigado. Chegou a hora do nosso momento de oração. Se possível, feche os olhos, encontre uma posição confortável e mentalize as seguintes palavras da oração. Oração para aumentar a fé. Faço tudo junto com Deus. Portanto, em qualquer situação, consigo tudo conduzir sem cometer erros. A sabedoria de Deus brotou dentro de mim. Deus existe em meu interior e me orienta de dentro. Quando faço a meditação Shinsokan, ouço infalivelmente a voz de Deus a me orientar. O amor de Deus está sempre me envolvendo e protegendo. A sabedoria de Deus sempre me orienta e me conduz ao caminho do êxito. Faço tudo junto com Deus. Portanto, em qualquer situação, consigo tudo conduzir sem cometer erros. A sabedoria de Deus brotou dentro de mim. Deus existe em meu interior e me orienta de dentro. Quando faço a meditação Shinsokan, ouço infalivelmente a voz de Deus a me orientar. O amor de Deus está sempre me envolvendo e protegendo. A sabedoria de Deus sempre me orienta e me conduz ao caminho do êxito. Muito obrigado.
Em um novo ano, temos novas histórias para contar. Novos presentes, novos despertares e novas oportunidades diárias de crescer, de aprender e de sorrir. A cada dia, podemos ter um novo impulso para vencer, para amar e para encontrar em nós mesmos um novo recomeço todos os dias. O presente mais positivo de todos chegou para dar esse impulso ao nosso ano. Palavras de Luz 2022. Adquira na livraria virtual acessando o site www.livrariasni.org.br ou entre em contato pelo telefone 11 5074 41 80. Muito obrigado.